3 dados com Paulo Lázaro.
Mais ou menos há um ano, a esta parte, fervilhava eu de entusiasmo com a chegada do HTC Touch HD aos mercados mundiais, Portugal incluído, e agora é chegado o momento de dar as boas-vindas ao seu direto sucessor, o HD2. E há que dizer, em bom da verdade, que mesmo sem ter posto as mãos em cima, esta é a verdadeira bomba dos telemóveis. A primeira grande novidade deste verdadeiro tudo em um é a inclusão da interface Sensi, herdeira do Touch Flow, já existente no HTC, e diretamente importada do Hero. Tem um magnífico ecrã 4.3 polegadas e com resolução WVGA, ou seja, 800x480 pixels, de resto como o seu antecessor, o que faz dele o maior ecrã de telemóveis no mercado. Daí a denominação bem apropriada HD. Outra boa novidade é a inclusão pela primeira vez de um processador Snapdragon da Qualcomm, que com uma velocidade de relógio de 1 GHz promete pôr este HD2 a correr de uma forma nunca antes vista. E isto eu quero mesmo ver. De resto há ainda 448 MB de RAM, 512 MB de memória interna expansiva, como sempre através de uma entrada para cartões microSDHC, um sensor de movimento, um sensor de proximidade que o iPhone também tem, um sensor de luminosidade que permite ajustar o brilho do ecrã de forma automática e uma bússola digital, finalmente. Inclui ainda um receptor GPS compatível com a GPS, Bluetooth 2.1, Wi-Fi, uma saída de jack 3.5 e uma porta microSB que serve como host e cliente USB, bem como para recarregar a bateria do aparelho. E como eu não posso ficar aqui o resto do dia a elogiá-lo ou a fazer comparações com iPhones, deixo-lhe desde já o link, tome nota, www.htc.com/europe, onde pode babar à vontade e ir fazendo a devida vaquinha para o Natal, que já não vem longe. Tornar os e-books disponíveis na internet acessíveis a todos de uma forma bastante democrática é o intuito da Google, uma vez mais pioneira em ferramentas para gáudio de muita gente. O Google Books possui uma grande coleção de livros que pode procurar por títulos de diversas áreas e categorias, mas embora possa ler a maioria dos livros, nem sempre pode fazer o download de todos eles. Ora, para resolver este problema foi criado o Google Book Downloader. É um utilitário gratuito que ajuda a fazer o download de livros do Google Books para formato PDF, sendo que com esta ferramenta pode fazer o download de qualquer livro do Google Books, desde que devidamente marcado com a opção Full View. Tome nota do endereço, sem 3Ws, escreva Google Book Downloader, tudo pegado, .codeplex.com. Ainda mais Google News, por assim dizer, quando a época da gripe se avizinha, e mais ainda agora com o H1N1 em destaque permanente, todas as semanas milhões de utilizadores em todo o mundo pesquisam online informações sobre saúde e, como seria de esperar, existem mais pesquisas relacionadas com a gripe durante a época da gripe, mais pesquisas relacionadas com alergia durante a época das alergias e mais pesquisas relacionadas com queimaduras provocadas pelo sol, obviamente, durante o verão. A Google descobriu que existe uma relação próxima entre o número de pessoas que pesquisa tópicos relacionados com gripe e o número de pessoas que efetivamente apresenta sintomas de gripe. Contabilizando a frequência com que se podem ver estas consultas de pesquisa, pode estimar-se então a quantidade de gripe que circula em diferentes países e regiões de todo o mundo. Se ficou interessado no assunto ou se realmente está preocupado com as gripes em geral, pode e deve consultar, tome nota, www.google.org/flutrends, tudo pegado. Agora que as eleições já lá vão e tudo está mais calmo, será porventura a altura de pensar como gostaríamos de ver resolvidos alguns dos reais problemas das nossas cidades. E no que diz respeito ao ambiente, já houve quem pensasse nisso. Os Camisola Amarela são um grupo de ciclistas que fazem chegar os seus trabalhos, documentos, livros ou o que quer que caiba na sua mala a qualquer colina da cidade de Lisboa, com 0% de emissão carbónica, obviamente. Gostam de pedalar e dizem conseguir fazê-lo rapidamente, até porque quando não pedalam por nós, dedicam-se ao downhill, à BTT, à escalada, ao surf e vários outros desportos radicais. Sim, é possível andar de bicicleta em Lisboa e a cidade agradece. Yes, we cycle, é o lema, e a sua prioridade são as entregas urgentes de tudo o que é possível transportar em duas rodas e apenas em Lisboa. Se pressa não for essencial na entrega, recolhem e a entrega será feita no dia seguinte. Mais pormenores em camisolaamarela.com, sem 3Ws. Há 26 anos, a 17 de outubro, foi criado o Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza Extrema, de forma a assinalar a defesa dos direitos humanos e o combate à pobreza no mundo. Liderados pelo movimento ATD, Fourth World, aconteceram diversos eventos públicos a nível mundial. 1992 foi o ano em que as Nações Unidas reconheceram esta data como o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Desde a sua criação, este dia tem se tornado uma oportunidade de protesto para todos os cidadãos e cidadãs que acreditam poder contribuir para a erradicação da pobreza extrema. Assim, nestes próximos 3 dias, entre 16 e 18 de outubro, as pessoas vão literal e simbolicamente levantar-se e fazer-se ouvir, exigindo que os seus governos cumpram com as promessas de acabar com a pobreza extrema e de se alcançarem os objetivos do desenvolvimento do milénio até 2015. Se quer também fazer parte desta iniciativa, deve dirigir-se a, tome nota, www.levantate.org/2009. A fechar, há ainda que assinalar mais um regresso valente às redes musicais, assinalado esta semana, a dupla britânica de eletrónica Simian Mobile Disco, formada em 2005 por James Ford e Anthony James Shaw, que em 2007 lançou Attack DK Sustained Release como álbum de estreia, acaba agora de lançar o seu segundo álbum de originais. Chama-se Temporary Pleasure. É um disco onde as vozes passam a ter um papel principal e onde figuram vários convidados, como a cantora dos Gossip, Beth Ditto, participa neste Cruel Intentions. E na internet encontra tudo o que pode e deve saber sobre a banda em www.simianmobiledisco.co.uk. Até breve.
Três W's.